participe com a gente.
Entrevista.
Hoje, como disse, encerramos a nossa série de entrevistas pensando nas eleições de 2020. Trouxemos aqui alguns assuntos para refletir sobre como escolher nossas candidatas, candidatos e candidatos. Já falamos sobre a cartilha Voto Educação, organizada pela Frente pela Educação Democrática, sobre movimentos sociais e meio ambiente. Também discutimos as questões étnico-raciais e de gênero na política, além da ação da política nas juventudes. Hoje fechamos essa série para falar de política e diversidades, representatividade, políticas públicas, tudo isso. A isso, nós vamos conhecer um pouco sobre o coletivo Vote LGBT. E antes da Bro falar mais sobre este coletivo, a Dilza vai fazer uma apresentação bem rápida e a gente consegue aprofundar com a Bru sobre o coletivo, não é, Dilza?
Isso mesmo, Yolanda. O coletivo Vote LGBT é um coletivo que, desde 2014, busca aumentar a representatividade LGBT+, em todos os espaços, principalmente na política. A cada eleição, realizam campanhas que possuem dois objetivos principais. Um, dar visibilidade a candidaturas LGBT+, e pró-LGBT+, e 2. Segundo objetivo é incentivar as pessoas LGBT+, ou não, a incluírem demandas de respeito às diversidades sexual e de gênero nos critérios de escolha do seu candidato. Além do trabalho nas eleições, o coletivo realiza pesquisas durante as principais manifestações da comunidade LGBT+, para entender melhor quem são e fornecer dados para outras organizações possam usá-los na luta contra a LGBTfobia, em todas as suas formas. Desde 2019, estamos nos aproximando, né, o coletivo está se aproximando também das práticas artísticas, entendendo de que este é um território de disputa e também de potência para. E aí, para falar um pouco mais sobre o coletivo, está aqui com a gente hoje Bru Pereira, antropóloga e integrante do coletivo.
Oi, gente. Queria primeiro agradecer, né, o convite, agradecer também, né, que a discussão sobre esse tema. E para contar um pouquinho sobre o Vote LGBT, né, que é um coletivo que tem uma trajetória um pouquinho maior do que a minha trajetória dentro do próprio coletivo, né, ele começa a ser articulado em 2014, né, quando, a partir da publicação de um artigo na revista Geni, alguns dos membros, né, do Vote LGBT faziam parte, em que tentavam pensar a relação de candidaturas de mulheres, né, em partidos políticos, e a partir daí houve, né, se identificou uma demanda de que candidaturas não só de mulheres, mas de outros grupos minorizados dentro dos partidos, né, acabavam sendo sabotadas, porque elas ficavam sem, elas geralmente não tinham verbas e nem tinham espaço de divulgação. Então, o Vote LGBT surge como uma tentativa, né, de garantir um espaço, né, de visibilidade, né, de aproximação do público, do eleitorado com pessoas LGBTs. Desde então, isso tem sido, né, um objetivo bastante importante para o Vote, mas a gente também tem atuado produzindo pesquisas, produzindo dados sobre a população LGBT, porque esse é uma defasagem muito grande, né, que a gente tem aqui no Brasil, que é a falta, a ausência, né, de dados sobre essa população. A gente tem pouquíssimos dados oficiais que atualmente são produzidos. E nesse contexto, né, de tentar garantir maior visibilidade, de mapear candidaturas, né, e de produzir dados, o Vote começa a perceber que, né, que as pessoas LGBT, eles têm uma demanda de discutir política, né, de discutir pautas relacionadas à vivência, à experiência, né, nas suas pautas, nas suas experiências, mas ao mesmo tempo havia uma grande desconfiança dos partidos políticos. Então vem aí mais ou menos aproximação com a questão da representatividade, né? Uma aposta de que maior representatividade nos partidos políticos aproxime, né, pessoas LGBTs da discussão, né, da política institucional e desse contexto, né, da disputa pelos espaços de deliberação, espaços de tomada, né, de ação e políticas públicas, né? E em 2018, né, 2018 também teve uma outra ação do voto LGBT que foi muito importante, que foi uma ação junto ao Tribunal Superior Eleitoral e que buscava garantir para que pessoas trans pudessem usar seus nomes sociais no eleitor, né, ao mesmo tempo que candidaturas trans também pudessem usar seus nomes sociais, né, nos cadastros eleitorais. Isso, né, pensando que garantir esse direito era algo importante para o acesso de pessoas trans, né, tanto enquanto candidaturas, mas também como eleitoras. Então, né, nesse ano, em 36 dias, né, que seria de período para poder colocar o nome social no título, mais de 6 mil pessoas trans fizeram o cadastro. Então, né, a demanda havia e foi a partir de uma ação que a gente conseguiu, de alguma forma, criar uma resposta para essa demanda. Né, no mesmo ano, em 2018, Me Representa, que é uma plataforma que surge, né, ali de uma articulação do Vote LGBT com outros coletivos que também buscam discutir representatividade na política, né, consegue, né, só explicando mais ou menos que eu Me Represento, ele é uma plataforma que tenta juntar, né, eleitores que estão preocupados com determinadas pautas, com determinadas questões, com candidaturas que defendem essas pautas, e a gente conseguiu, né, uma plataforma com mais de 3 milhões de visualizações em 2018. Então foi uma plataforma bastante importante, né, para a projeção e para essa produção de representatividade na política. Em 2019, finalmente, foi o ano, né, que eu entrei no Vote. Eu entrei no Vote a partir, né, do momento que o Vote começa a aproximar desse contexto da produção artística, né, de produzir um ativismo também. E eles propuseram uma Bienal de Arte aqui em São Paulo, né, uma instalação em que a gente prestava serviço para pessoas trans que estavam em busca de retificação de nome e gênero dos documentos oficiais. Né. Então, a partir desse trabalho inicial que eu fiz junto com o Vote, né, nesse contexto dessa exposição, dessa Bienal de Arte, que eu me aproximei do Vote, estou aqui até hoje. Nesse ano, a gente dedicado também a acompanhar, né, o contexto das eleições, mas também no começo do ano a produzir dados sobre os impactos da pandemia de Covid-19 na população LGBT. Acho que é mais ou menos isso, uma trajetória rápida do coletivo.
Legal, Bruno. Vamos fazer um antes do intervalo, o Diogo mandou avisar que ele já colocou os links do Vote LGBT lá em todas as redes, tá no Twitter, no Facebook, no Instagram. Acesse lá, dá para acompanhar o nosso papo navegando pelo site, muito bom, tem muitos dados. Então, para você que também não está nas redes, eu vou falar aqui. É o www.votelgbt.org. A gente vai fazer esse intervalo bem curtinho. E já voltamos com mais Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Não, não existe mulher que gosta de apanhar. O que existe é mulher humilhada demais para denunciar, machucada demais para reagir, pobre demais para ir embora. A sociedade não pode se omitir frente a essa realidade. Violência contra as mulheres, nem um minuto mais. Uma vida sem violência é um direito das mulheres.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Muito rapidinho hoje, prometi um intervalo curtíssimo, já estamos de volta com Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Estamos recebendo a Bruna Pereira do coletivo Vote LGBT para conversar sobre política e diversidades em mais um programa, na verdade, no último programa da nossa série dedicada às eleições. Já até chegou perguntas aqui no WhatsApp, mas antes, Bru, Você já fez toda essa leitura do cenário, do coletivo, e eu queria, antes da gente passar para outras coisas, que você fizesse uma leitura do cenário para a comunidade LGBTQI+, especialmente na política, nesse ano de 2020, a gente se preparando para mais uma eleição. Parece que nós estamos com um probleminha de conexão aqui com a Bru. Vamos tentar resolver. Vamos colocar uma música, já que eu pulei a música no último bloco. Vamos escutar um pouco de Gilberto Gil, O Lugar do Nosso Amor. E já voltamos, vamos restabelecer a conexão por aqui.
Buraco que ficou de uma bomba que explodiu no saguão do nosso amor. Não foi tão grande assim, nem tão profundo assim, que lá no fundo fosse o fim do mundo. Lá no fundo que ficou estilhaços de aflição, pedaços de valor. Não valem nada não, não enchem um caminhão. Pegue com sua mão, jogue no lixo, deixe limpar seu coração. A bomba que explodiu, meu bem, não passava de um crack. Tratava-se de um truque, de um mágico de fraque. História de almanaque, de ilusões.
Aí a gente escutou o Gilberto Gil. A Bru teve um probleminha, ela caiu. Coisas que acontecem com esse programa remoto. A gente está em casa, de repente não tem internet mais. Ela já está reconectando aqui na nossa sala. Mas enquanto a gente espera ela reconectar e restabelecer a conexão, antes da gente começar a nossa entrevista, a gente bateu um papo com a Bru. E, Marcos, você comentou sobre a ausência de dados, né?
Isso, Yolanda, que assim, entre os vários problemas e dificuldades, desafios, né, que a população LGBT enfrenta no Brasil, é a dificuldade de ter dados públicos, acessíveis e organizados, assim, organizados. Não existe muita fonte oficial de dados sobre saúde pública, sobre violência, sobre a Bru, começou a conversar com a gente antes do programa começar, sobre o número de candidaturas, né? E a Bru já voltou, inclusive ela pode puxar esse gancho, né?
Sim, gente, vocês me ouvem, desculpa. Caiu a internet aqui rapidinho, mas a pergunta que a Yolanda tinha feito era como que estava o cenário político atual das candidaturas LGBTs. É um cenário bastante interessante. Teve um levantamento da Aliança Nacional LGBT recentemente, né, que indicou que a gente tem 435 candidaturas LGBT+, concorrendo às eleições, né, ou pelo menos candidaturas abertamente LGBT+, né, disputando, né, cargos públicos. Então é um número bastante alto, tendo em vista as eleições anteriores. A gente também tem tido uma articulação bastante grande de pessoas trans na política. Se eu não me engano, os últimos dados que foram levantados pela ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais aqui do Brasil, também apontou que foram mais de 200 candidaturas de pessoas trans, e há uma presença, né, de candidaturas LGBTs bastante visível em candidaturas coletivas, né, que tem ganhado bastante a cena pública atualmente. Então é um momento que a gente tem, né, se deparado e pensado muito com a importância, né, de se escolher candidatos, né, que estão ali próximos a pautas e a demandas LGBTs, e também candidatos que se assumem publicamente, né, como LGBTs.
Legal, Bruno. Enquanto a gente espera a retomada aqui, o Diogo mandou uma pergunta para a gente. Admitindo o abismo que existe entre as diferenças de acesso aos direitos básicos para a comunidade trans, como conseguir diálogo e aproximar a parcela da sociedade à ação do voto, quando a própria existência da vida, a vida plena luz do dia, parece muito difícil para essa comunidade? Como é que é estabelecer essas possibilidades?
Sim, eu acho que o voto, né, ele iniciou primeiro, né, com essa questão de pelo menos garantir o nome social de pessoas trans nos títulos de eleitor, né. Isso é muito, isso é bastante significativo, né, na medida que a gente pensa que o nome social é uma forma de reconhecimento, uma forma de amenizar muitos das dificuldades que pessoas trans têm de acesso a espaços. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa, né, pensar que a disputa não termina só nas eleições, né? As eleições são um passo importante para garantir alguns direitos públicos, mas existem outras articulações que vão produzindo essa possibilidade, né, das pessoas conseguirem ter acesso aos direitos políticos. Então, né, eu acho que a disputa pelo voto, né, pela importância do voto, é algo que tem sido articulado nos movimentos trans, né, entre pessoas trans, e isso tem sido muito importante aqui em São Paulo. A gente tem visto algumas candidaturas bastante significativas de pessoas trans e que tem se articulado muito a partir, né, desses espaços né, que historicamente foram ocupadas por pessoas trans. Então acho que, ao mesmo tempo que existem essas outras demandas mais práticas de como viver o dia a dia, de como conseguir lidar com o cotidiano, de como enfrentar a luz do sol, né, porque a gente sabe que o dia é bastante problemático para muitas pessoas trans, mas ao mesmo tempo há também, né, esses movimentos de reconhecer a disputa eleitoral e a disputa política, né, dentro da política institucional, como um espaço importante. Então, acho que esses dois movimentos têm acontecido, e é importante que eles aconteçam juntos, né, e é um desafio para todo mundo, né, não só para as militâncias LGBTs, mas é um desafio para os partidos políticos, para as pessoas não LGBT, né, isso é um desafio que precisa ser assumido por mais gente, além das pessoas, né, que estão implicadas neles, porque as pessoas que já estão implicadas neles já estão fazendo bastante coisa. Mas eu acho que é mais ou menos isso, assim que eu responderia essa pergunta.
Bru, eu tenho uma pergunta. Os partidos políticos, como é que eles estão encarando essas candidaturas? E todos os partidos aceitam candidaturas LGBT?
Bem, essa é uma pergunta bastante boa, né? Porque esse é um dos pontos mais importantes, é um ponto muito importante, né, para a gente pensar candidaturas LGBTs, que são as estruturas dos próprios partidos. Todos os partidos, né, teoricamente, em tese, aceitam candidaturas LGBTs. Mas isso não quer dizer que os partidos, eles se posicionem publicamente, né, em relação à defesa de pautas historicamente ligadas a pessoas LGBTs. Isso também, né, não garante que o partido crie estruturas internas de que pessoas LGBTs possam, né, ocupar cargos ali dentro, possam participar efetivamente das decisões, né, do partido. Então, quando a gente pensa nas, né, candidaturas LGBTs, é importante sempre visualizar, né, como que os partidos têm acolhido, têm recebido e têm possibilitado que essas candidaturas, né, se efetivem e possam disputar da maneira mais igualitária e paritária possível junto com outros quadros dentro do partido. Recentemente, né, surgiu uma pesquisa que está para ser lançada que mostra que de 34 partidos que foram, né, pesquisados, apenas 11 tinham setoriais específicos de pessoas LGBTs. E desses 11 partidos que tinham setoriais específicos para pessoas LGBTs, apenas 3 tinham, né, nos seus sites uma página dedicada a esses setoriais. Então, a questão do partido aceitar as pessoas LGBTs também envolve, né, essa questão de como que os partidos direcionam, né, suas plataformas ali de divulgação, de verba, de recurso, né, para que essas candidaturas se mantenham, se sustentem e possam, né, disputar as eleições.
A gente precisa fazer outro intervalo. O tempo está voando nessa das papo. É bem curtinho com Cláudia, poeta do medo. E aí a gente volta para continuar o nosso papo.
Dá-me um pouco de luz, dá-me um pouco de paz, dá-me um pouco de amor, desamor é demais. Dá-me um pouco da cor do teu corpo de mar, vem serena, sem medo, sem medo de amar. Sou poeta do medo, do canto no escuro, da voz que não ouço, do olhar que procuro. Vigia da noite, no verso, no verso, eu bebo a esperança de um mundo diverso. Sou poeta do medo, do canto no escuro, da voz que não ouço, do olhar que procuro. Vigia da noite, no verso, no verso, eu bebo a esperança de um mundo diverso. Dá-me um pouco de luz, dá-me um pouco de paz, dá-me um pouco de amor, desamor é demais. Dá-me um pouco da cor do teu corpo de mar, vem serena, sem medo, sem medo de amar. Sou poeta do medo, do canto no escuro, da voz que não ouço, do olhar que procuro. Vigia da noite, no verso, no verso, eu vivo a esperança de um mundo diverso. Sou poeta do medo, do canto escuro, da voz que não ouço, olhar que procuro. Vigia da noite, no verso, no verso, eu vivo a esperança de um mundo diverso. Dá-me um pouco de luz, dá-me um pouco de paz, dá-me um pouco de amor, desamor é demais. Dá-me um pouco da cor do teu corpo de mar, sem medo, sem medo de amar. Sou poeta.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Propaganda partidária, determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Hoje, eu, Coronel Alvear, quero ter uma conversa franca com você. Você que está aí pensando em anular o voto, votar em branco ou até desistindo de votar. Se você acredita em contágio como eu acredito, vote. Ele é a sua arma contra as falsas promessas, contra a mentira e contra a velha política. Para que a nossa cidade possa avançar no caminho da verdade, da confiança e da segurança, conto com o seu voto.
Coronel Alvear 23, Vicente Nogueira. Coligação Juntos por Contagem.
Propaganda partidária, determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Decantando a República. Um inventário histórico e político da moderna canção popular brasileira. Diálogos em prosa, verso e melodia. De segunda a sexta, às 10h15 da manhã. Decantando a República você ouve aqui, na 104,5 FM, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8h30, voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil, nesta noite de segunda-feira. Hoje a gente está recebendo a Bíblia para falar do coletivo Vote LGBT e discutir política e diversidades, não é, Marcos?
É isso mesmo, Yolanda. Antes da entrevista começar, a gente estava conversando com a Bru sobre dois aspectos da eleição. Que primeiro, teve uma resolução do TSE que agora permite o uso do nome social nas candidaturas, porém a Bru apontou que no cadastro do candidato ainda não existe a opção da declaração de ser LGBT ou não, de se identificar como. E aí eu queria que a Bru comentasse um pouco sobre a importância de ter essa opção e, na sequência, falasse um pouco sobre, assim, primeiro é ter aparatos que permitam a candidatura e depois como garantir a segurança dessas candidaturas, né?
Bem, pensando, né, nessa questão de como que a gente identifica candidaturas LGBTs, né, a presença de campos específicos no cadastro eleitoral, né, para que pessoas se auto-identifiquem como, né, como pertencentes à população LGBT, seja a partir de um campo de orientação sexual e de um campo de identidade de gênero, né, seria bastante importante, principalmente, né, pensando na produção de dados, né, na produção de dados oficiais sobre representatividade, sobre diversidade na política, mas ao mesmo tempo se coloca algumas outras dificuldades, né, para a gente, que é, por exemplo, tornar essas candidaturas mais visíveis para ataques. A gente sabe, acompanhando, né, as pesquisas e a atuação de outros grupos, que candidaturas de grupos minorizados, tanto mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTs, né, e demais pessoas que possam, né, sofrer algum tipo de violência social, também sofrem, né, um número maior de violência política, geralmente são mais vítimas de campanhas de difamação, de fake news, de ataques verbais, de ameaças, né. Então, tornar esses dados públicos, né, a gente sempre precisa pensar que é importante também garantir, né, um conjunto de mecanismos que vão impedir, né, esse tipo de... e pedir que esse tipo de violência aconteça contra essas candidaturas. Né? O Vote, ele tem apoiado um projeto chamado Treta Aqui, né, que é um projeto que, né, oferece uma plataforma virtual para que candidaturas, outras pessoas, né, denunciem alguns processos de violência, né, que candidaturas sofram por parte de pessoas, né, de pessoas, né, não candidatas, mas também, né, de pessoas que estão competindo, né, nas eleições. Então, né, é uma plataforma que, além de oferecer um espaço para que essas denúncias sejam feitas, também, né, tenta produzir dados para que, né, se mostre a importância, né, de combater a violência política para garantia da diversidade, né, nos espaços de deliberação, né, e nos espaços institucionais. Né. E junto com isso, né, também ter esse tipo de dado ajuda o próprio eleitorado, né, busque de maneira mais fácil essas candidaturas. Então, a gente, né, isso tornaria mais fácil para que as pessoas que buscassem, né, aqueles corpos e aquelas pessoas que eles se sintam representados, né, de maneira um pouco mais simples, né, que não dependesse de conhecimento prévio da candidatura. Né, então, isso seria um aspecto importante. Então, tanto essa questão da produção de dados, de que as próprias candidaturas se... Né, fossem solicitadas a se dizer LGBT ou não, né, tem esses dois lados, tanto um lado positivo quanto um lado, né, mais negativo, mas é sempre importante também lembrar, né, que a questão desses limites, né, dessa parte mais negativa, não é um impedimento para que isso aconteça, mas é uma necessidade de pensar, né, como que a gente efetiva isso da maneira mais segura possível, né, e que de fato produza os objetivos que a gente esteja, que a gente está buscando, né, com esse tipo de informação.
Não vale nada não, não enche o caminhão. Pegue com sua mão, jogue no lixo, deixe limpar seu coração. A bomba explodiu, meu bem. Não passa fã de um crack. Tratava-se de um truque, de um macho, de fraco. História de almanaque, de ilusões.
Aí a gente escutou o Gilberto Gil, a Bru teve um probleminha, ela caiu, coisas que acontecem com esse programa remoto, a gente está em casa, de repente não tem internet mais. Ela já está reconectando aqui na nossa sala, mas enquanto a gente espera ela reconectar e restabelecer a conexão, antes da gente começar a nossa entrevista, a gente bateu um papo com a Bru. E, Marcos, você comentou sobre a ausência de dados, né?
Isso, Yolanda, que assim, entre os vários problemas e dificuldades, desafios, né, que a população LGBT enfrenta no Brasil, é a dificuldade de ter dados públicos, acessíveis e organizados. Assim, organizados. Não existe muita fonte oficial de dados sobre saúde pública, sobre violência, sobre a Bru, começou a conversar com a gente antes do programa começar, sobre o número de candidaturas, né? E a Bru já voltou, inclusive ela pode puxar esse gancho, né?
Sim, gente, vocês me ouvem, desculpa. Caiu a internet aqui rapidinho, mas a pergunta que a Wanda tinha feito era como que estava o cenário político atual das candidaturas LGBTs. É um cenário bastante interessante. Teve um levantamento da Aliança Nacional LGBT recentemente, né, que indicou que a gente tem 435 candidaturas LGBT+, concorrendo às eleições, né, ou pelo menos candidaturas abertamente LGBT+, né, disputando, né, cargos públicos. Então é um número bastante alto, tendo em vista as eleições anteriores. A gente também tem tido uma articulação bastante grande de pessoas trans na política. Se eu não me engano, os últimos dados que foram levantados pela ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais aqui do Brasil, também apontou que foram mais de 200 candidaturas de pessoas trans, e há uma presença, né, de candidaturas LGBTs bastante visível em candidaturas coletivas, né, que tem ganhado bastante a cena pública atualmente. Então é um momento que a gente tem, né, se deparado e pensado muito com a importância, né, de se escolher candidatos, né, que estão ali próximos a pautas e a demandas LGBTs, e também candidatos que se assumem publicamente, né, como LGBTs.
Legal, Bruno. Enquanto a gente espera a retomada aqui, o Diogo mandou uma pergunta para a gente. Admitindo o abismo que existe entre as diferenças de acesso aos direitos básicos para a comunidade trans, como conseguir diálogo e aproximar a parcela da sociedade à ação do voto, quando a própria existência da vida... A vida plena luz do dia parece muito difícil para essa comunidade. Como é que é estabelecer essas possibilidades?
Sim, eu acho que o VOTE, né, ele iniciou primeiro, né, com essa questão de pelo menos garantir o nome social de pessoas trans nos títulos de eleitor. Né, isso é bastante significativo, né, na medida que a gente pensa que o nome social é uma forma de reconhecimento, uma forma de amenizar muitos das dificuldades que pessoas trans têm de acesso a espaços. Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa, né, pensar que a disputa não termina só nas eleições, né, as eleições são um passo importante para garantir alguns direitos públicos, mas existem outras articulações que vão produzindo essa possibilidade, né, das pessoas conseguirem ter acesso aos direitos políticos. Então, né, eu acho que a disputa pelo voto, né, pela importância do voto, é algo que tem sido articulado nos movimentos trans, né, entre pessoas trans. E isso tem sido muito importante aqui em São Paulo. A gente tem visto algumas candidaturas bastante significativas de pessoas trans e que têm se articulado muito a partir, né, desses espaços, né, que historicamente foram ocupados por pessoas trans. Então, acho que, ao mesmo tempo que existem essas outras demandas mais práticas de como viver o dia a dia, de como conseguir lidar com o cotidiano, de como enfrentar a luz do sol, né, porque a gente sabe que o dia é bastante problemático para muitas pessoas trans, mas, ao mesmo tempo, há também, né, esses movimentos de reconhecer a disputa eleitoral e a disputa política, né, dentro da política institucional, como um espaço importante. Então, acho que esses dois movimentos têm acontecido, e é importante que eles aconteçam juntos, né? E é um desafio para todo mundo, né? Não só para as militâncias LGBTs, mas é um desafio para os partidos políticos, para as pessoas não LGBT, né? Isso é um desafio que precisa ser assumido por mais gente, além das pessoas, né, que estão implicadas neles, porque as pessoas que já estão implicadas neles já estão fazendo bastante coisa. Mas eu acho que é mais ou menos isso, assim que eu responderia essa pergunta.
Bru, eu tenho uma pergunta. Os partidos políticos, como é que eles estão encarando essas candidaturas? E todos os partidos aceitam candidaturas LGBT?
Bem, essa é uma pergunta bastante boa, né? Porque esse é um dos pontos mais importantes, é um ponto muito importante, né, para a gente pensar candidaturas LGBTs, que são as estruturas dos próprios partidos. Todos os partidos, né, teoricamente, em tese, aceitam candidaturas LGBTs, mas isso não quer dizer que os partidos, eles se posicionem publicamente, né, em relação à defesa de pautas historicamente ligadas a pessoas LGBTs. Isso também, né, não garante que o partido crie estruturas internas de que pessoas LGBTs possam, né, ocupar cargos ali dentro, possam participar efetivamente das decisões, né, do partido. Então, quando a gente pensa nas candidaturas LGBTs, é importante sempre visualizar, né, como que os partidos têm acolhido, têm recebido e têm possibilitado que essas candidaturas, né, se efetivem e possam disputar da maneira mais igualitária e paritária possível junto com outros quadros dentro do partido. Recentemente, né, surgiu uma pesquisa que está para ser lançada que mostra que de 34 partidos que foram, né, pesquisados, apenas 11 tinham setoriais específicos de pessoas LGBTs. E desses 11 partidos que tinham setoriais específicos para pessoas LGBTs, apenas 3 tinham, né, nos seus sites uma página dedicada a esses setoriais. Então, a questão do partido aceitar as pessoas LGBTs também envolve, né, essa questão de como que os partidos direcionam, né, suas plataformas ali de divulgação, de verba, de recurso, né, para que essas candidaturas se mantenham, se sustentem e possam, né, disputar as eleições.
A gente precisa fazer outro intervalo. O tempo está voando nessa nosso papo. É bem curtinho com Cláudia, poeta do medo. E aí a gente volta para continuar o nosso papo.
Dá-me um pouco de amor, desamor é demais. Dá-me um pouco da cor do teu corpo de mar. Eu serena, sem medo, sem medo de amar. Sou poeta do medo, do canto no escuro, da voz que não ouço, do olhar que procuro. Vigia da noite, no verso, no verso, eu bebo a esperança de um mundo diverso. Sou poeta do medo, do canto no escuro, da voz que não ouço, do olhar que procuro. Vigia da noite, no verso, no verso, eu bebo a esperança de um ano de inverno. Dá-me um pouco de luz, dá-me um pouco de paz. Dá-me um pouco de amor, desamor é demais. Dá-me um pouco da cor do teu corpo de mar. Tô serena, sem medo de amar. Sou poeta do medo, do canto no escuro, da voz que não ouço, do olhar que procuro. Vigia da noite, converso, converso, eu bebo a esperança de um ano de inverno. Sou poeta. A esperança de um mundo diverso. Dá-me um pouco de luz, dá-me um pouco de paz. Dá-me um pouco de amor, desamor é demais. Dá-me um pouco da cor do teu corpo de mar. Sem medo de amar. Sou poeta do medo, do canto no escuro, da voz que não ouço, do olhar que procuro. Vigia da noite, no verso, converso. Eu bebo a esperança de um mundo diverso. Sou poeta. Eu bebo a esperança de um mundo de paz. Dá-me um pouco de
está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Propaganda partidária, determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Hoje, eu, Coronel Alvear, quero ter uma conversa franca com você. Você que está aí pensando em anular o voto, votar em branco ou até desistindo de votar. Se você acredita em contagem como eu acredito, vote. Ele é a sua arma contra as falsas promessas, contra a mentira e contra a velha política. Para que a nossa cidade possa avançar no caminho da verdade, da confiança e da segurança, conto com o seu voto.
Coronel Alvear 23, Vicente Nogueira. Coligação Juntos por Contagem.
Propaganda partidária, determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Decantando a República. Um inventário histórico e político da moderna canção popular brasileira. Diálogos em prosa, verso e melodia. De segunda a sexta, às 10h15 da manhã. Decantando a República você ouve aqui, na 104,5 FM, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8h30, voltamos com Pensar a Educação, Pensar o Brasil, nesta noite de segunda-feira. Hoje a gente está recebendo a Bíblia para falar do coletivo Vote LGBT e discutir política e diversidades, não é, Marcos?
É isso mesmo, Yolanda. Antes da entrevista começar, a gente estava conversando com a Bru sobre dois aspectos da eleição. Que primeiro, teve uma resolução do TSE que agora permite o uso do nome social nas candidaturas, porém a Bru apontou que no cadastro do candidato ainda não existe a opção da declaração de ser LGBT ou não, de se identificar como. E aí eu queria que a Bru comentasse um pouco sobre a importância de ter essa opção e, na sequência, falasse um pouco sobre, assim, primeiro é ter aparatos que permitam a candidatura e depois como garantir a segurança dessas candidaturas, né?
Bem, pensando, né, nessa questão de como que a gente identifica candidaturas LGBTs, né, a presença de campos específicos no cadastro eleitoral, né, para que pessoas se auto-identifiquem como, né, como pertencentes à população LGBT, seja a partir de um campo de orientação sexual e de um campo de identidade de gênero, né, seria bastante importante, principalmente, né, pensando na produção de dados, né, na produção de dados oficiais sobre representatividade, sobre diversidade na política. Mas, ao mesmo tempo, se coloca algumas outras dificuldades, né, para a gente, que é, por exemplo, tornar essas candidaturas mais visíveis para ataques. A gente sabe, acompanhando, né, as pesquisas e a atuação de outros grupos, que candidaturas de grupos minorizados, tanto mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTs, né, e demais pessoas que possam, né, sofrer algum tipo de violência social, também sofrem, né, um número maior de violência política, geralmente são mais vítimas de campanhas de difamação, de fake news, de ataques verbais, de ameaças, né. Então, tornar esses dados públicos, né, a gente sempre precisa pensar que é importante também garantir, né, um conjunto de mecanismos que vão impedir, né, esse tipo de... e pedir que esse tipo de violência aconteça contra essas candidaturas. Né? O Vote, ele tem apoiado um projeto chamado Treta Aqui, né, que é um projeto que, né, oferece uma plataforma virtual para que candidaturas, outras pessoas, né, denunciem alguns processos de violência, né, que candidaturas sofram por parte de pessoas, né, de pessoas, né, não candidatas, mas também, né, de pessoas que estão competindo, né, nas eleições. Então, é, né, uma plataforma que, além de oferecer um espaço para que essas denúncias sejam feitas, também, né, tenta produzir dados para que, né, se mostre a importância, né, de combater a violência política para garantir a diversidade, né, nos espaços de deliberação, né, e nos espaços institucionais. Né. E junto com isso, né, também ter esse tipo de dado ajuda o próprio eleitorado, né, busque de maneira mais fácil essas candidaturas. Então, a gente, né, isso tornaria mais fácil para que as pessoas que buscassem, né, aqueles corpos e aquelas pessoas que se sintam representados, né, de maneira um pouco mais simples, né, que não dependesse de conhecimento prévio da candidatura. Né. Então, isso seria um aspecto importante. Então, tanto essa questão da produção de dados, de que as próprias candidaturas se... Né, fossem solicitadas a se ser LGBT ou não, né, tem esses dois lados, tanto um lado positivo quanto um lado, né, mais negativo, mas é sempre importante também lembrar, né, que a questão desses limites, né, dessa parte mais negativa, não é um impedimento para que isso aconteça, mas é uma necessidade de pensar, né, como que a gente efetiva isso da maneira mais segura possível, né, e que de fato produza os objetivos que a gente está buscando, né, com esse tipo de informação. Para formular respostas, boas respostas, né, para esses contextos. Então, representatividade é poder, porque representatividade é aquilo que ajuda a gente a começar a garantir, né, essa possibilidade de construir boas vidas, né, bons modos de estar no mundo, né, possibilidades de continuar se bem, né. Então, acho que representatividade é poder, mais ou menos por isso.
O nosso tempo está acabando, como eu disse, passou bem rapidinho. Remotamente passa mais do que quando a gente está presencialmente. Então, a gente já está acabando, mas há tempo de um último recado. Domingo, começa às 7 horas da manhã a votação. O que a gente fica de olho? O que a gente tem que fazer?
É isso, gente. Eu acho que esse é o momento de aproveitar e buscar candidaturas que a gente saiba que não se apresente, né, falando especificamente para pessoas LGBTs. Eu acho que a gente não tem mais como se recusar a fazer esse debate, e não só fazer o debate, mas pôr o debate em prática, mas ao mesmo tempo, né, convidar as pessoas que não são LGBTs a assumirem, né, como compromisso que a gente precisa garantir que nessas outras pessoas, nessas pessoas que a gente está incluindo aqui nesse LGBT, né, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, assexuais, não binários, intersexo e todas as outras possibilidades, consigam, né, formular, né, seus projetos, consigam estar presentes, né, nesses debates públicos. Então, isso é um compromisso que é muito caro e muito importante para pessoas LGBTs, mas também é um compromisso que pessoas não LGBTs precisam assumir, e domingo é uma forma de meio afirmar, reafirmar, né, esse compromisso que a gente está fazendo. Então, procure informações sobre candidatos. A plataforma do merepresenta.org.br é uma plataforma que ajuda, né, nessa busca. E, né, conversem também com as pessoas e encontrem, né, formas de garantir que a gente tenha representatividade, que a gente tenha um congresso que, de fato, né, seja cara de muita gente, não só de um grupo específico.
Muito obrigada. Obrigada, Bru. Foi uma conversa incrível. Conhecer o coletivo, conhecer todo o trabalho sendo feito, essas pesquisas importantes, esse auxílio. Muito obrigada pela disponibilidade nessa noite de segunda-feira.
Nossa, eu que agradeço o convite. Eu acho que é super importante ter esses espaços, a gente fazendo essas discussões. Então, muito obrigada mesmo.